Amados irmãos, amadas irmãs, acolhemos a palavra de Deus na primeira leitura que ouvimos hoje da carta de Paulo aos Tessalonicenses, falando do seu testemunho e sobretudo do anúncio do evangelho em meio a tantas fadigas, também no meio de tantos trabalhos. Ele exorta então, incentiva para que se acolha a palavra de Deus, e ele completa a palavra de Deus como verdadeiramente ela é palavra de Deus. Eis porque em todos os tempos na história da igreja, né, e agora ainda mais, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, bem definidas e bem claras, porque nós ouvimos, escutamos, acolhemos e praticamos a palavra que é de Deus. Por isso, na liturgia da palavra, é a palavra de Deus. É isso que nos diz Paulo na primeira leitura de hoje. Ele, com todo esforço, anunciou a palavra de Deus, e essa foi a sua mensagem. Ele recorda que Deus esteve ao seu lado, jamais lhe faltou a força, e ele pôde anunciar então a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo e a boa nova do reino de Deus. Então, antes de tudo, pedir essa graça para que na escuta, na leitura, na meditação, a gente compreenda sempre que é a palavra de Deus, como acabamos de ouvir. E a palavra de Deus se escuta, se acolhe, se medita. Por isso Paulo exortava, incentivava e pedia, porque ele completa depois no final da leitura dizendo que foi justamente essa palavra que transformou a vida deles, que os converteu, que os fez discípulos de Jesus Cristo. Do evangelho vemos então, continuamos nesses dias o evangelho de São Mateus, o apelo contra toda a hipocrisia e toda a injustiça. Esta é uma, diríamos assim, um caminho eterno da vida e da história humana, como viver e sermos autênticos diante de Deus. É a busca da coerência, da autenticidade a partir da luz da fé. Cada vez mais, né, nos tempos e na história, fica difícil, né, manter uma vida reta, digna, como diz Paulo, digno daquilo que vocês receberam. Então Jesus, aos fariseus, aos mestres da lei, faz essa crítica profunda para que o que eles pregavam, o que estava na Escritura, fosse observado de coração. Eis porque Jesus Cristo insiste muito na conversão do coração, porque é justamente de onde brota tudo isso que às vezes nos leva para o caminho do mal. Então, em segundo lugar, hoje pedir essa graça para que no caminho da fé, da vida, na nossa existência diária, possamos ter essa autenticidade, essa coerência e superarmos toda a hipocrisia, né? Se há um mal na sociedade atual, é a hipocrisia, né? Se fala, né, não se vive, se prega o que não se vive, sobretudo se cobra o que não se crê. Então é uma sociedade muito hipócrita, justamente sem valores, sem ética, sem princípios, sem respeito humano. Por isso a vida vai sendo destruída pouco a pouco. Vamos pedir essa graça. Aquilo que Jesus denuncia, o que ele prega, é justamente uma vida que seja digna de acordo com o plano de Deus. E vamos acolher esse testemunho tão bonito hoje de Santa Mônica, não é? O ofício das leituras, né, que nós fazemos de manhã, hoje traz um dos mais belos textos, né, que é aquele último encontro de ofício das leituras na liturgia das horas, né? Quem tiver, vale a pena ler aquele pequeno testemunho de Santo Agostinho, quando da janela lá em Ostia Tiberina, ele olha para o mal e olha para a África, né, para onde ele deveria voltar, e conversa com a mãe. Talvez é um dos gestos mais bonitos da história de Santo Agostinho, voltando de Milão, convertido, a mãe feliz, mas a mãe sabendo que havia cumprido a sua missão, a conversão do filho, e olhando para aquela janela, sonham, né, com a terra. Mas Mônica, mais santa ainda daquele tempo do que Agostinho, diz que a missão dela já tinha cumprido e certamente Deus a chamava a morrer ali onde verdadeiramente ela morreu. Aquele olhar, aquele abraço, aquela compreensão, as palavras que ela disseram, as lágrimas que ela verteu, então certamente são daqueles gestos que nos encorajam como pais, como filhos, a nunca desistir, né? A nunca desistir. É muito bonita a oração da coleta de hoje, que creio vale para todos nós. Ó Deus, que escolhestes as lágrimas de Santa Mônica, Fazei que também nós, por intercessão deles, possamos chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. Que bela oração, né? Uma oração para fazer todo dia. Ó Deus, que acolhestes as lágrimas de Santa Mônica, fazei que também eu possa chorar os meus pecados. Somos pecadores, mas que chorando os pecados, como Mônica chorou de Agostinho, seus, do seu esposo, né? Inicialmente também, que se converteu, do outro filho, enfim. Que mãe e que história, não é? Que continua nos iluminando. Então, que essa oração nos ajude também a alcançar o perdão, a paz e a misericórdia. Podeis sepultar-me aqui, disse aos dois filhos Mônica, e Mônica está ali, né? Em Roma, guarda os seus restos mortais, é um sinal de tudo aquilo que ela viveu. Que Santa Mônica interceda, sobretudo hoje, pelas mães e mulheres que sofrem e choram pelos seus filhos, mas que jamais percam a esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.